Revista de Imprensa.
A revista de imprensa de hoje é da autoria de Leonardo Silva, Jean-Philippe Smet, aliás. Johnny Hallyday, morto no dia 6 de dezembro, é para alguns um mito francês.
Com efeito, há homens que morrem menos do que os outros e isso deve-se ao facto de que eles viveram. Johnny Hallyday é um deles. A sua morte é um invento porque a sua existência foi importante. Ele inventou o rock francês e tirou do blues baladas que sempre tiveram a mesma conclusão. O amor pelo público, o amor pela música e pelo o trabalho. Le Figaro sublinha, por outro lado, que Johnny Hallyday inventou a sua vida e influenciou a dos franceses. A sua reputação não foi além fronteiras, mas ele era o Johnny, um tesouro nacional. Fim da citação. E aí é, motociclista, crooner, o primeiro rocker francês, segundo o Libération, abandona os palcos depois de uma longa carreira de hits diferentes uns dos outros e de espetáculos grandiosos. Para o Libération, Johnny Hallyday foi um camaleão. O belga, com o nome americano, era um monumento francês. Os camaleões, diz o Libération, são eternos. Rocker juvenil nos anos 50, ele foi igualmente bluesman, cantor de country, hippie com flores, crooner, voz de rhythm and blues e até mesmo jazz singer, cantor de jazz. Segundo ainda o citado jornal, Hallyday acompanhou 60 anos de vida francesa e tornou-se a banda sonora da Quinta República. Johnny Hallyday sublinha, por seu lado, l'humanité era uma paixão francesa. O citado jornal afirma que Johnny deixa como herança uma obra monumental e um povo de órfãos. Segundo l'humanité, Johnny não teve a morte violenta e imprevista de James Dean, como ele sonhava. As palavras de Jack London aplicam-se a ele. Prefiro ser um meteorito maravilhoso do que um planeta sem vida. A função do homem é de viver e não de existir. Não desperdiçarei os meus dias a tentar prolongar a minha vida. Quero aproveitar todo o meu tempo. Jack London, citado pelo L'Humanité, em homenagem a Johnny Hallyday, o homem com um destino que os franceses amaram. Os franceses, dos quais alguns, segundo Lacroix, tinham uma admiração sem limites por Johnny Hallyday. Segundo o historiador e sociólogo Yves Santamaria, Johnny era o homem dos paradoxos, impregnado de valores que fazem parte da identidade francesa, como aliás o seu público, popular na Bélgica e na Suíça, mas não alguém. Johnny congregava a França branca, europeia, antirracista, repleta de referências judaico-cristãs, cuja evolução ele acompanhou até a sua morte, segundo Yves Santamaria.
Menos aglutinadora a decisão de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, coloca o presidente americano na posição do sozinho contra todos.
Efetivamente, Donald Trump, segundo Le Monde, optou pelo sozinho contra todos. Segundo Le Monde, as sinetas de alarme e de indignação no seio da comunidade internacional, com exceção do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que saudou a decisão de Donald Trump, confirmam para os que ainda duvidavam que o presidente americano não hesita em transgredir, seja qual for o tabu. Para o Lacroix, Donald Trump, ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel, atiça as brasas. Segundo Lacroix, nunca haverá paz entre israelitas e palestinianos se a cidade de Jerusalém ficar sob o controle de uma das partes. Em França, a arte africana que se encontra nos museus tornou-se motivo de preocupação para os especialistas. No dia 28 de novembro, em Ouagadougou, o presidente Macron afirmava que o património africano não pode somente fazer parte das coleções privadas e dos museus europeus. O mesmo, segundo ele, deve ser valorizado também em Dakar, Lagos ou Cotonou. Citado pelo Le Monde, o diretor do Museu Quai de Branly, Stéphane Martin, sublinha: quando organizamos uma exposição sobre as artes antigas do México, as peças vêm do México. Quando consagramos as artes antigas do Gabão, as peças pertencem a colecionadores americanos e europeus. Nada ou praticamente nada vem das coleções gabonesas e africanas. Fim da citação. Será que se deve restituir à África o seu património? Tal é a questão, segundo Le Monde, que até à data foi respondida com o silêncio dos vendedores de artes africanas na Europa.